E para começar, sobre o tema da igreja, acho que a gente poderia também se perguntar primeiramente o que seria a igreja. Até aquela definição assim, mais básica, a gente pode falar que é a comunhão dos santos, né? A Assembleia dos Santos, onde eles se reúnem para prestar culto. Eu gosto da definição do teólogo Tibertoff, que diz o seguinte: ele define a igreja como sendo todo o corpo de crentes, quer no céu, quer na terra, que foram ou onde serão unidos espiritualmente a Cristo como seu Salvador. E com base nessa premissa de que todos os crentes que foram onde ser, a gente já pode ter aqui uma exploração sobre uma questão que muitas vezes é deturpada no Evangelho, sobre a criação da igreja. Na realidade, a igreja não começa no Novo Testamento, como no Pentecostes, que a gente tem hoje. Na realidade, a igreja sempre estando ativa, né, ao longo de toda a Escritura, durante o Antigo Testamento e no Novo. A gente tem Israel, e também tinha a igreja propriamente dita no Novo Testamento. A única diferença, na realidade, é como que a igreja, ela se organizava, como que ela se relacionava com Deus, como que Deus se revelava a ela, né? E como que a congregação também participava dos cultos. Mas igreja mesmo nós sempre tivemos, porque nós sempre tivemos ao longo da história da criação um povo de membros de cristãos, ou no caso de israelitas, ou da vida do Messias, ou daquele que já vem. E passada essa parte, antes também, cabe mencionar algumas classificações e divisões que alguns teólogos dão para o tema da igreja. E aqui, para começar, eu digo da sua igreja militante. Alguém aqui já se perguntou o que seria uma igreja militante, se vocês já ouviram falar. Realmente é um termo que não é muito válido na pregação, é igreja militante. O que seria uma igreja militante? O presbiteriano não gosta desse termo, mas a grande verdade é que nós vivemos uma batalha espiritual. Existe uma guerra santa acontecendo nesse exato momento. Na realidade, desde a criação do mundo, existe uma guerra santa. E a igreja, ela é militante porque ela tem um papel de estar militando em favor de Cristo, anunciando o Evangelho. E é importante também destacar muitos evangelhos, acho que são muitos, todos falam isso, pelo menos Mateus fala, que o próprio Deus, o apóstolo Pedro, ele fala para Jesus Cristo o seguinte: Jesus pergunta para Pedro: Pedro, o que você acha que eu sou? Então Pedro vira e fala: olha, Senhor, nós temos crido que o Senhor é o Deus vivo, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele fala: olha, ele foi carne e sentido pela palavra de Deus, Deus Pai, e sobre esta pedra eu edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Então a premissa aqui é o quê? Se as portas do inferno não vão prevalecer, é porque tem um realismo. Existe uma guerra que nós estamos começando a avançar dentro dessa guerra para levar para Deus conhecido. Tanto é que não nos foi dado o espírito, não de covardia, mas de poder, além do fato de nós sermos embaixadores de Cristo. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, fala sobre a igreja estar completa por embaixadores de Cristo. Eu vi essa frase alguns anos atrás, e eu achei que pertinente a explicação, e cabe com certeza aqui para a aplicação da igreja militante, que seria embaixador de Cristo. E assim como o presbítero Diego faz uma analogia com filmes, que adora filme, e aí você vai pensar, acho que três filmes aqui, todo mundo aqui pelo menos viu algum deles. Temos Troia, praticamente, acho que todo mundo já viu. A gente tem Crônicas de Nárnia, o Príncipe Caspian. No final do filme, a gente tem essa cena, eu vou narrar a cena. E o Senhor dos Anéis é o mais tempo, o Senhor dos Anéis, todo filme tem. E é a seguinte: existem dois reinos que estão em guerra. E quando esses reinos vão tentar se degladiar, um reino vai em direção a esse outro reinado. Existe uma posição dos exércitos enfileirados e a cidade que está sendo defendida também já fica preparada para a guerra. Só que antes de efetivamente haver a guerra, duas pessoas, uma de cada desses exércitos, vão à frente para conversar. Essas duas pessoas são embaixadores. Para a época, hoje, o embaixador tem um significado diferente do que era para aquela época. Eles têm uma questão institucionalizada, uma questão mais diplomática, que também é diplomática para aquela época, mas tem um contexto diferente. Mas então, essas duas pessoas vão à frente. E o que é conversado? Termos de rendição. Eles viram e falam: olha, se você se render, a gente não vai derrubar assim, não vai acontecer isso, isso, esse sentido. Aceita. Se você não aceitar, não vai guerra. Então, nós, como embaixadores de Cristo, nós vamos à frente apenas como um mero transmissor de uma mensagem para comunicar: olha, existe um rei que quer que você se renda a ele, que é Deus. Se você não se render a esse Deus, haverá consequências. A consequência de você não se render é a condenação eterna. Então, a igreja militante, ela tem esse papel predominante, não só de orar, de meditar, de estar à frente, cuidando da sociedade, mas de avançar, de pregar o evangelho. E eu até lembrei isso durante o estudo, né? Existe a falácia de que pega o evangelho e se em palavras, mas para esse caso, isso é impossível, não, se isso não está acontecendo. Nós precisamos utilizar palavras, porque nós, como embaixadores do Cristo, precisamos anunciar o Evangelho especificando que existe de fato um reino, existe uma condição de rendição, e que você só tem a ganhar com isso. Se você não aceitar, haverá consequências. Então a igreja militante é isso. É uma igreja que está iluminando uma guerra espiritual, somos nós. E temos também a igreja triunfante, que nada mais é do que os nossos irmãos que já se foram e os gozam da eternidade ao lado dos pais e dos filhos, e que é descrito em Apocalipse, inclusive, como seja desde que questionam a Deus em dado momento, percebendo a tribulação do povo de que Deus está sofrendo, e eles falam: até quando o Senhor vai tardar o seu julgamento, a sua justiça contra aqueles que derramam o nosso sangue? A gente tem a igreja militante e a igreja triunfante. Nós temos também a divisão entre igreja invisível e igreja visível. O catecismo maior, na pergunta 64, define o que é a igreja invisível. A igreja invisível é o primeiro completo dos eleitos que tem sido e que vão de ser reunidos em um corpo sobre Cristo, cabeça. Ou seja, ela é essencialmente espiritual. Porque a gente não pode saber ao mundo quem efetivamente faz parte da igreja, né? É uma igreja que se revela de uma forma visível, mas com um aspecto total do relacionamento com Deus, nós não sabemos quem faz parte dessa igreja visível. Só Deus sabe porque ele tem seus corações, ele sabe quem é, são os eleitos, e está contido nessa categoria, assim, de planos, né? E a igreja visível, o catecismo maior, responde 62. A igreja visível é uma sociedade composta de todos quantos, em todos os tempos e lugares do mundo, que professam a verdadeira religião juntamente com seus filhos. Ou seja, nós somos nós como igreja, de uma certa forma denominacional, né? Nossos irmãos batistas, metodistas, assembleanos, todos aqueles que professam credo, que se organizam de uma forma visível, são parte da igreja visível. Lembrando que todos que são da igreja invisível estão na igreja invisível, mas nem todos que são da igreja invisível são efetivamente da igreja invisível. Por quê? Porque dentro da igreja invisível, dentro do corpo, eu não digo do corpo que você não acaba se misturando, mas da igreja de instituição, há joio e trigo, e só Deus sabe quem é joio e trigo. Passado isso, nós também temos diversos atributos em relação à igreja, mas eu vou destacar para vocês até nós no nosso tempo. Primeira, são três: a unidade, a santidade e a catolicidade. Os reformadores, eles entendem que a igreja é uma no sentido interno, não no sentido de uma unidade externa. Por quê? Porque a igreja católica romana, ela saúde para todos aqueles que congregam ali. Então, para a Igreja Católica, quem não faz parte da Igreja Católica, instituída visivelmente, não estaria fazendo parte do corpo de Cristo. Nós não acreditamos dessa forma, nós entendemos que, na realidade, a Igreja se manifesta de diversas formas, de maneira inclusive visível e ainda assim grupo, e por conta disso, não tem como haver esse fechamento, essa restrição de apenas cristãos que estão arrolados à Igreja Católica, se não falar cristãos que fazem parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é um corpo que é compreendido em diversas igrejas, que é compreendido em diversos cristãos. Nós temos ainda a questão, inclusive, dos desigrejados. Pessoas que geralmente estão desigrejadas, elas costumam ter uma aversão pela igreja, a igreja visível de Cristo, geralmente com alguma espécie de reclamação ou problema que ela eventualmente tenha. Isso tudo é compreensível, mas não é justificável para ela estar apartada do corpo de Cristo. Até mesmo porque o próprio Jesus disse que ele é inteiro e nós somos os irmãos. Se o corpo de Cristo, essa pessoa deliberadamente prefere não fazer parte, então a gente pode considerar ela como ceifada desse tempo e não fazendo parte da comunhão dos santos. Nós temos aqui a questão da santidade, aqui eu acho que já é mais tranquilo todo mundo entender, nós somos já aceitas esse propósito real, já somos separados para Deus. E somos também separados para Deus, e somos santos de uma maneira objetiva. Juridicamente falando, nós estamos paz com Deus e somos santos. Por quê? Eu vi há um tempo atrás, um retiro que eu fui, uma analogia muito interessante. Um dia eu estava lá e eu era um jovem que estava no nosso decidido. O preletor fez uma comparação com uma pessoa baratinha. Pensa na tia. Alguém aqui é uma tia? Pois é. Personagens, as pessoas travestidas de Mickey, Minnie, Patronos, Lucas, esse pessoal. E aí, dentro daquela fantasia, tem uma pessoa. Qual é a nossa relação com essa comparação? É porque nós estamos revestidos do sangue de Cristo. Então, quando Deus nos olha, Ele não está vendo Tiago, Ele está vendo Jesus ali. Quando nós olhamos aquela que a gente viu a Disney, a gente não está vendo Ele, a gente está vendo Mickey. Então, por que Deus nos trata bem apesar dos nossos pecados? É porque quando Ele olha para a gente, Ele não está vendo Tiago, Ele não está vendo Cristo, Ele está vendo Filipe, Lucas, Ele está vendo Cristo em nós. Então, é por isso que, inclusive, meus irmãos, na baboseira, com Ele, nós nos relacionamos com Deus, achamos que Ele vai tratar a gente diferente do que nós pecamos aquilo ali. Quando, na realidade, isso é uma invenção humana, querendo fazer justiça com os próprios. Vou me afastar de Deus porque eu estou pecando aqui, isso está errado. Correto é nós nos arrependermos, temos a convicção, o espírito de arrependimento, mas estamos em frente, porque o nosso relacionamento com Deus nunca muda, porque Ele sempre olha para nós como se estivesse olhando para Cristo. E, por fim, temos aqui a questão da catolicidade, que é a Igreja Universal, que é a manifestação de todos os santos durante todos os lugares, em todos os credos, etnias, raça. Aí você manifesta o mundo inteiro de uma maneira completamente diferente às vezes, mas doutrinariamente falando de uma maneira única, que nós somos um corpo. E temos inclusive um vislumbre dessa universalidade do Antigo Testamento com Abraão, quando Deus fala que bendita será todas as nações que puderem dele. A gente sabe que não está se restringindo apenas a Israel, mas a toda a comunidade dos santos. Então, meus irmãos, a gente tem a igreja militante, a gente tem a igreja triunfante, a gente tem a igreja invisível, nós temos a questão da unidade do corpo de Cristo, nós temos a santidade da igreja e temos também a capacidade, a universalidade desse corpo. Essa é a introdução e agora eu vou ler. tais primeiros discípulos. A Igreja Católica ou Universal, que é invisível, consta do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo sobre Cristo e seu cabeça. Ela é a esposa do corpo e a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Então aqui a gente tem um vislumbre, né, de como que as igrejas, de maneira física, se relacionam umas com as outras, mas lembrando sempre que existe uma só igreja, né, que é universal e que caminha no mesmo sentido, que elas professam a mesma fé, que é fé em Cristo. Lembrando que só tem o som da coração. Pode definir. Claro, existem aquelas questões como uma igreja deliberadamente professa que uma doutrina é herética. Mas fora isso, muitas vezes a gente acaba juntando com irmãos que têm uma confissão de fé diferente da gente, quando na realidade são os nossos irmãos. E o parágrafo seguinte diz, o parágrafo 2 diz o seguinte: a igreja visível e também a católica universal, sob o Evangelho, não sendo restrita a uma nação ou um nome soberano, consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus, a casa e a família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Então aqui a gente também tem vislumbre da importância de nós levarmos os nossos filhos para o batismo, porque através do batismo que eles são incluídos dentro do pacto da graça, fazendo parte dessa aliança com Deus, não vão me estender isso porque a gente vai levar só sobre os sacramentos, sobre os sacramentos. Mas a importância de fazer com que os nossos filhos, por mais que eles não tenham um raciocínio, uma compreensão, a ponto de conseguir professar a Cristo, nós somos ordenados a levar eles ao batismo para que eles possam fazer parte do corpo da igreja. E também, ao mesmo tempo, a questão de que, fora, no final, ele fala, né, fora da qual não há possibilidade de dar a salvação, fora do nome da igreja. E ele lembrando a questão, por exemplo, do desigrejado, que naquela situação ele estaria fora da videira, no seu plano, então ele não estaria vivo necessariamente participando dessa comunhão desse corpo. Temos um parágrafo terceiro que diz o seguinte: a esta igreja católica visível, Cristo deu o ministério, os oráculos e as ordenanças de Deus para o congregamento e aperfeiçoamento dos santos nesta vida, até o fim do mundo, e pela sua própria presença e pelo seu espírito, os torna eficazes para esse fim, segundo a sua promessa. Então, aqui nós temos também os meios de graça pelo qual a igreja não só opera, mas também ela vive. Temos um ministério muito rico: a pregação da palavra, a manifestação do Espírito, convencendo, quebrando todos os irmãos, os oráculos que hoje temos tanto na Escritura, porque Deus já se revelou completo, de forma definitiva e suficiente, e as ordenanças, os sacramentos, né, que a gente está sendo batido e da Santa Ceia, para que possa então se relacionar e se edificar, e o comunhão dos eleitos, que faz parte desse pacote necessário, né, para a igreja sempre estar unida com todos os seus irmãos da fé, para que haja a edificação do corpo e o cumprimento do cabeça que é Cristo. Capítulo 4. Então a gente aqui também tem a clara percepção de que a igreja, ao longo de toda a escritura, não só da escritura, mas de todo o seu tempo de criação, ela tem um momento de relevância, um momento de timidez, um momento de alto, um momento de baixo, um momento de pureza, um momento de pecado. Né? E aqui, só para vocês, a gente tem uma percepção de como que funciona isso. Né? Na Bíblia, por exemplo, a gente tem um momento de paz da igreja. Noé. Quem era a igreja da igreja? Noé, filho da igreja. Tinha mais ninguém. Elias, quando achava que estava sozinho, e tinha então uma revelação de Deus que apareceu lá com mais 7 mil para não se dobrar a Baal. Nós temos o período de juízes também, que ao longo de todo o final de capítulo há a informação de que, naquele tempo, os homens faziam o que era correto segundo o próprio coração, e não segundo o próprio Deus. Período intermínio, que é onde Deus efetivamente se cala e a igreja não parece que se define. Temos aí também a Europa hoje, a Europa secularizada, pós-cristã, e que carece de um evangelismo urgente. Momento de alta, Jacó começou no Israel, começou com a igreja, José, quando apareceu seus irmãos no Egito, a ponto de posteriormente começar a ser perseguido. Momento de Pentecoste, que diariamente era crescido por milhares de pessoas no mundo da igreja, um dos maiores avivamentos da história da humanidade, que foi a reforma protestante. Além daqueles que foram influenciados por John Taylor, outros reformadores aí de preeminência. Então, no momento de alto e baixo, no momento de relevância, a gente tem a igreja no Brasil. Banalização, sexo, os relacionamentos conjugais, nós vamos nos manifestando sobre esses temas que eles tentam reivindicar, que a nossa pauta sempre é essa para ela. Isso não é verdade, mas o fato é que é uma pauta assim, que é inegociável para a igreja. Porque, meus irmãos, a igreja é um núcleo central de uma igreja, é uma família. Se você mexe nessas estruturas, você vai mexer com a família, vai mexer com o corpo de Cristo, e isso, ao longo do tempo, vai acabar a igreja. Eu não preciso me derrubar isso porque eu perdi muito o livro, inclusive, eu já li diversas aulas sobre isso, sobre a importância do casamento, inclusive, no ano passado, eu escrevi isso. E ano passado também. Então, é uma pauta muito custosa que nós devemos, sim, sempre tomar a frente e saber defender a nossa fé para a manutenção da ordem e também da santidade da igreja. Mas isso também não exclui a nossa responsabilidade de dialogar com essas pessoas, porque nós muitas vezes acabamos falhando nesse diálogo, né? Como se relacionar com a cultura, como responder esses anseios e como demonstrar de uma forma lógica dentro das culturas que existe uma razão, existe um reino, existe amor ali. Eu falei sobre isso há uns 13 meses atrás. Mas veja, a ideia é essa, né? O Ministério do Lar tem essa proposta, foi criada pelo Francis Schaeffer, de dialogar com a comunidade, mas nunca vem do âmbito da pureza do Evangelho. E por fim, talvez o mais importante, dar a gravidade de santo. Não há outra cabeça da igreja, senão o Senhor Jesus Cristo. Em sentido algum, pode ser o Papa de Roma com cabeça dela. Mas ele é aquele anticristo, aquele homem do pecado, o filho da perdição, que se exalta na igreja contra Cristo e contra todos, contra tudo que se chama Deus. Então, os reformadores, ao longo de toda a história, também, no momento da escritura dessa confissão, eles tinham essa aversão. Porque o papado, basicamente, é a questão da sucessão apostólica. Então, eles entendem, inclusive, aquele versículo que fala que Pedro sucede a essa pedra do fundo da igreja, ele está se referindo a Pedro, não a mensagem do Evangelho. Então, isso aí há um aspecto de sucessão apostólica, onde que as atribuições, né, as prerrogativas do apóstolo, elas são passadas sucessivamente ao longo da história. Qual é o grande problema disso? Primeiro, porque o Papa acaba de alguma certa forma. Ele é o cabeça da Igreja Católica. E ele também tem autoridade para criar uma outra, porque ele tem a sucessão, teoricamente, ele tem a sucessão apostólica. Então, ele pode, inclusive, falar ou decretar, existe um tempo, e agora eu não recordo, que ele se manifesta como se aquilo que ele escreve é dele, como se fosse uma escritura. E isso é muito problemático, nós não acreditamos nisso. Inclusive porque o próprio apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, fala que tudo aquilo que for além do que ele ensinava, que seja maldito. Então, temos aí essa questão do papado. Sobre a questão do anticristo em si, eu prefiro, inclusive, fazer uma citação direta de um teólogo, por exemplo, no século XVIII, que não é de Chesterton, de Simon. É um comentário publicado pela cultura cristã presbiteriano sobre esse trecho, ele fala o seguinte, abre aspas, a palavra de Deus não identificou o Papa como o anticristo, nem sugere de forma compreensível que haja uma pessoa ou posição que o anticristo ocupe. Além do apóstolo Paulo, o apóstolo João não considera que o anticristo seja simplesmente uma pessoa ou posição do futuro. Além do mais, papado foi uma criação posterior. Os padrões confessionais precisam refletir as interpretações mais claras das escrituras e não as mais controversas, mais fáceis. Então, galera,